SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Hoje vai analisar o desafio dos salários que se coloca ao novo governo, mas ainda vai falar também da cerimónia de posse, da ausência do líder do PS, da possibilidade ou não de se governar sem orçamento, ou seja, em regime de duodécimos. Há mais temas. Luís Marques Mendes,
olá,
muito boa noite. Bem-vindo, mais uma vez.
Gosto.
Há mais temas, como eu dizia, mas comecemos então pela cerimónia de posse, de escolhas. Claro. Sem grande polémica, apesar de algumas delas questionadas sobre se terão ou não capacidade para desempenhar as pastas que ocuparam. Na semana passada, o Luís Marques Mendes mostrou-se satisfeito com estas escolhas, mas a avaliação, na verdade, só agora é que vai começar, não é?
Sim, só agora é que vai começar. A investidura parlamentar é só na próxima sexta-feira. Portanto, o governo tomou posse. Tomou posse, e verdadeiramente ainda não começou a governar. Tomou posse porque tomaram posse os ministros, tomou posse porque tomaram posse os secretários de Estado. Há hoje uma sondagem, de resto, da Aximage, que diz que a maior parte dos portugueses, ou uma parte dos portugueses significativa, consideram que as escolhas são certas, na ordem dos 35%. E eu acho que, de um modo geral, esta parte caiu bem, porque eu diria que Luís Montenegro tem uma espécie de estado de graça. Eu acho que não será grande,
ainda
é um mini estado de graça, mas que tem. Porque, quanto aos ministros, a generalidade da opinião pública considerou que foram bem escolhidos, acima das expectativas. Os secretários-chefes é mais difícil a opinião pública avaliar, porque são menos conhecidos, mas eu que conheço a grande maioria, acho que também foi umas escolhas que seguiram basicamente o mesmo padrão dos ministros. São soluções equilibradas. Depois há um dado que eu acho positivo, embora se pouco se tenha falado. Mulheres. Este, já o Polígrafo até de resto fez essa avaliação, e bem, este é o governo que tem mais mulheres depois do 25 de Abril.
Contando então com os secretários de Estado.
Ministros e secretários de Estado. Em termos de governantes, cerca de 40%, ligeiramente acima de 40%. Eu acho que isto é positivo. O governo anterior já tinha feito um grande esforço. Em número global, este vai mais longe. Depois, em quarto lugar, até que sucedeu algo que não é habitual. O primeiro-ministro cessante, António Costa, elogiar o discurso de posse do primeiro-ministro que entra, Luís Montenegro. O que, de resto, faz algum sentido e acho que foi elegante. Tudo isto mostra, digamos assim, que há uma espécie de mini-estado de graça. Agora, evidentemente que eu acho que o discurso de posse foi globalmente positivo, diria como António Costa, talvez um pouco excessivo nas críticas ao Partido Socialista. Acho que o tom e a linguagem... acho que foi um bocadinho excessivo, mas tem uma novidade que eu acho que é saudar, que é aquela ideia do combate à corrupção e de envolver todos os partidos numa agenda consensual para o combate à corrupção.
Eu atribuo grande... Está o PSD a tentar ocupar o espaço do Chega neste
momento? Eu não vejo...
Não era propriamente uma grande prioridade no programa eleitoral?
Eu vejo, mas passou a ser agora uma grande prioridade e essa parte para mim é importante.
Isso é que
se não era grande prioridade no programa eleitoral, passou agora a ser, acho mais importante. Eu acho que não é tanto a questão do Chega. Então, é esta questão que é mais importante, que é menos tática e mais estratégica. Há na sociedade portuguesa uma percepção de que o combate à corrupção é insuficiente, que não é eficaz, que é tardio. E eu acho que esta percepção, se não for combatida, mina a democracia. E é nesse plano que eu saúdo esta ideia de uma agenda consensual entre os vários partidos para um combate mais enérgico ao combate à corrupção. Claro que depois temos que ver quais são as medidas, quais são os meios. Em termos de ideia, é bom. Se depois se vai concluir como positivo, logo veremos.
Esta missão, como diz o Presidente da República, não é impossível, mas será certamente difícil.
Muito difícil. E o mais difícil é a partir dos próximos dias. A investidura parlamentar é quinta e sexta-feira. Eu acho que já aí as coisas têm de ser diferentes. Até agora os discursos, sobretudo na posse, foram eminentemente políticos. Eu diria que era importante que no Parlamento, quinta e sexta-feira, primeiro-ministro e ministros que vão intervir, falassem mais de ação concreta e menos de combate político e de política pura. O que acho que as pessoas agora querem é exatamente saber, estão expectantes, estão ansiosas, estão interessadas em saber, sobretudo nas áreas essenciais, chave. O que é que vai acontecer? Portanto, o que é preciso neste momento é falar para as pessoas e falar dos problemas concretos das pessoas. Eu dou até aqui 8 exemplos de 8 áreas que me parecem que é onde as pessoas querem
respostas.
Novidades. Respostas. Por exemplo, na educação. Início da negociação com os professores para devolver paz às escolas. Quando é que começam e quando é que acabam? O Ministro da Educação já deu um primeiro sinal de que será na próxima semana. É bom. A saúde. A aprovação do programa de emergência. Sabemos que vai ser daqui a 2 meses, mas é de facto importante saber também e depois é para aplicar em quanto tempo. Terceiro, no domínio da habitação, vai haver a revisão do programa Mais Habitação. Mas seria útil algum sinal de o que é que vai mudar e o que é que não vai mudar. Quarto lugar, o aeroporto. Quando é que vai ser tomada a decisão relativamente ao novo aeroporto? Também não pode ser daqui a muitos meses. Quarto, o PRR. Quer dizer, que ele está atrasado, todo o país sabe. Já não importa agora falar disso, importa saber o que é que vai ser feito para lhe dar um impulso, para o acelerar. Sexto exemplo, no domínio, digamos, da segurança social, reformados, uma das grandes promessas eleitorais, ou duas, se quiser, é a melhoria das pensões, mais baixas,
sim,
sobretudo por causa do complemento solidário de idosos e do apoio aos medicamentos. Quanto é que vai acontecer a concretização destas medidas? Jovens, outro exemplo, está prometido um novo IRS jovem. Provavelmente deveria ser antes do orçamento, para ser antes do orçamento, mais coisa, menos coisa, daqui até ao verão. Quanto? Qual é o calendário? Polícias, a ministra também já deu um sinal de querer avançar. Como é que vai ser o calendário de negociações salariais? Aqui estão 8 exemplos, a partir de promessas do programa, sim, eleitoral, que eu acho que as pessoas, a partir de quinta, sexta-feira, das intervenções no Parlamento, querem respostas concretas. E eu acho que, neste momento, o importante mesmo era trocar os discursos mais políticos, de política pura, por uma agenda de ações concretas. Ou seja, falando para as pessoas e falando dos problemas das pessoas.
Mas provavelmente alguma destas poderia ter sido anunciada como uma primeira medida e não a mudança do logótipo do governo.
Ah, sim.
Não acha?
Quer dizer,
politicamente, quer dizer, simbolicamente também falando,
sim,
não lhe pareceu muito poucoxinho?
Quer dizer, o governo, o primeiro Conselho de Ministros a seguir à posse não é propriamente para tomar decisões. Portanto, tomada de decisões de fundo é depois da investidura parlamentar e com anúncios provavelmente na investidura parlamentar. Agora, não fugindo à sua questão, que é a questão do logótipo, porque é que foi naquela ocasião. Eu tenho uma explicação. Gosta ou não se gosta da decisão? Concorda ou não se concorda? Acho que faz sentido ser no início do governo. Porquê? Porque Luís Montenegro, em dezembro do ano passado, tinha prometido reverter essa decisão. Se reverte essa decisão, deve ser no início do governo. Mais ainda, não sei se apercebeu. Apercebeu, certamente, porque você está sempre a tentar tudo. A decisão nem foi no Conselho de Ministros. No dia, na véspera, quando o governo estava a tomar posse, no site do governo, sim, já estava o novo logótipo. Portanto, eu acho que concordo ou discordo, faz sentido ser logo no início.
E ficou resolvido assim. Muito bem. Então avancemos para...
Era o compromisso eleitoral.
Avancemos para outros temas, certamente também, ou de facto muito importantes, politicamente falando, a ausência de Pedro Nuno Santos nessa posse. Qual a leitura política que faz disso?
Clara, uma de duas. Ou faltou por uma razão pessoal ou por uma razão política. Se foi por uma razão pessoal, respeita-se. Se é por uma razão política, enfim, já tem alguma coisa de censurável. Eu não sei. Mas confio na palavra de Pedro Nuno Santos, que no dia seguinte falou e disse que não pôde. Não pôde, parece ser uma razão pessoal. Se assim é, respeita-se.
E em relação à reação desse dia seguinte, a reação ao discurso de Luís Montenegro, quando de facto disse que o PS tinha aqui uma opção a tomar, que era ou era força de bloqueio democrática ou era de facto oposição democrática.
Eu acho que Pedro Nuno Santos reagiu, não podia deixar de o fazer, porque o discurso de Luís Montenegro foi...
Muito dirigido, não é?
Muito dirigido. E eu acho que, se é relativamente previsível o discurso de Luís Montenegro, depois pode-se discordar, é do tom, mas se era relativamente previsível, eu acho que a resposta de Pedro Nuno Santos também era previsível. O que é que Pedro Nuno Santos disse? No fundo, duas coisas. Ambas previsíveis. A primeira é que o PS não vai ser muleta do governo. Ah, claro que não, não vai ser. Nem é suposto ser, nem é desejável que seja... em termos democráticos, porque é preciso haver liderança da oposição. Segundo, disse, é muito difícil viabilizar o orçamento. Ah, isso também não tenho dúvidas, que muito difícil é. Acho que não é impossível. mas é muito difícil. Portanto, eu diria que Pedro Nuno Santos também não é criticável pela declaração que fez. Ou seja, Luís Montenegro está a fazer o seu papel, Pedro Nuno Santos está a fazer o seu. O caminho de um governo é difícil? É. O caminho do outro, líder da oposição, também é difícil, é um caminho estreito, também é verdade. Não é? Cada um está a fazer o seu papel.
Ou seja, ele está entre a espada e a parede, entre deixar a liderança da oposição, sim, para o Chega ou, de alguma forma, ajudar a garantir a estabilidade. É difícil este equilíbrio.
Eu não vejo exatamente as coisas assim. Acho que a liderança da oposição é do Partido Socialista, ponto. E é bom que assim seja. E eu acho que vai ser assim. Agora, acho que exercer a liderança da oposição não quer dizer que não se viabilizem algumas coisas que são importantes para o país. Porque a oposição é suposto ser uma oposição ao governo, não uma oposição ao país. Estamos de acordo. Sendo assim, a questão do orçamento que você coloca, eu acho que é um grande desafio para todos. Em particular, para três entidades. Para o governo, em primeiro lugar. Depois para o Partido Socialista. E eu diria que também para o Sr. Presidente da República. Vamos por partes. O governo. É fundamental que o próximo orçamento passe. Para quê? Para que o país tenha estabilidade. Para que não haja mais uma crise política. O primeiro sinal de abertura e de diálogo tem de vir da parte do governo. O governo não pode fazer um orçamento provocatório para o Partido Socialista, porque senão está a provocá-lo. Dou um exemplo. Se no orçamento de Estado, para 2025, estiver lá a medida de redução do IRC, do Imposto sobre as Empresas, é muito difícil o Partido Socialista viabilizar. Porquê? Porque tem uma objeção, de fundo, sem retorno. Portanto, eu acho que a bem da estabilidade, a bem de evitar um conflito, o que é que o governo devia fazer? Quer baixar o IRC, uma promessa, muito bem, faz uma lei própria, uma lei autónoma, não no orçamento. Se meter no orçamento é visto como uma provocação. Se estiver fora do orçamento é visto como um sinal de abertura ao diálogo. Aqui está um exemplo em que se deve testar se está com abertura ao diálogo ou se está com provocação. Segundo, da parte do Partido Socialista, também tem que haver uma aproximação. E como é que pode ser feita esta aproximação? Por uma de duas vias. Uma via é negociar o orçamento com o governo. Explicar quais são os pontos de vista que não concorda, as propostas que quer ver aprovadas, fazer uma negociação. Como defendeu esta semana Luísa Salgueiro, que é uma apoiante de Pedro Nuno Santos e que é presidente da Associação Nacional de Municípios, e que é uma pessoa da oposição, mas é uma pessoa ponderada, e portanto veio defender isto. É uma hipótese. Mas Pedro Nuno Santos tem outra hipótese, que é a hipótese que Marcelo Rebelo de Sousa fez há uns anos atrás. Não negociou os orçamentos, mas viabilizou-os em nome da estabilidade, para não haver crises. E portanto, há aqui duas hipóteses também que o Partido Socialista pode adotar. E eu diria em terceiro lugar o Presidente da República. Porquê? Porque eu acho que o Presidente da República tem neste processo um poder de mediação essencial. Aproximar as partes. Ou se quiserem, usando uma feliz expressão da sua colega Diana Ramos, que é diretora do Negócios, aproximar as partes sem que nenhum perca a face. E eu acho que o Presidente da República pode fazer isto, agora ao longo dos meses, em cima da hora é capaz de ser tarde, tem que ser sendo feito para ninguém fechar a porta, e fazê-lo com discrição, porque se fizer na praça pública isto gera ruído e é contraproducente. E é bom começar a pensar nisto já, porque, Clara, em outubro, novembro, há duas ou três coisas que nós não precisamos. Nós não precisamos de uma crise política. É péssimo, ninguém quer. Nós não precisamos, por isso mesmo, de um orçamento chumbado. Ele pode ser melhor ou pior, mas não deve ser chumbado. Nós não precisamos de novas eleições antecipadas. As pessoas estão cansadas disso e tenho mesmo muitas dúvidas que fosse mudar substancialmente a realidade. O que significa, e como também não podemos passar a vida inteira a governar em duodécimos, então só há uma saída, que é governo por um lado, Partido Socialista por outro, e com a mediação inteligente que ele sabe fazer do Presidente da República, poder aproximar posições.
E às vezes soluções criativas, como aquela que encontrou a solução para a eleição do Presidente da Assembleia da República, sim, em que ninguém, na verdade, perdeu a face.
E dei aqui um pequeno contributo também. Se o IRC estiver fora do orçamento, trata-se da mesma maneira, o objetivo é o mesmo, mas não há provocação de estar dentro do orçamento.
Há situações em que é possível fazer isso, há outras em que certamente não será.
Exatamente, é preciso vontade.
Mas falava precisamente de governar em regime de duodécimos.
Sim.
Por quanto tempo? Deixe-me... Quão sustentável é que isso poderia ser?
Quer dizer, pergunta-se muitas vezes, é possível governar em regime de duodécimos? A minha resposta é claro que é possível. Mas é uma boa solução? Não, não é uma boa solução. Não, não é uma boa solução para a vida das pessoas. Para já, uma parte grande das pessoas não saberá o que é governar em duodécimo. Isto seria governar no próximo ano, portanto, o orçamento para 2025 era chumbado. Governava-se em 2025 com base no orçamento do ano anterior, ou seja, deste ano, 24. Duodécimo significa que em cada mês não se podia gastar mais do que um 12avos do orçamento antigo. Ou seja, de 24. Portanto, isto tinha aqui um limite. Bom, isto é possível. É. Mas é uma má solução. E porquê que é uma má solução? E as pessoas percebem já com dois exemplos muito concretos. Funcionários públicos. Não podiam ser aumentados. Uhum. Não podia haver aumentos salariais na função pública se estivéssemos a governar durante um ano por duodécimos. E se fosse dois anos, ainda pior. Porquê? Porque o limite de despesa é o do ano anterior, não se pode ultrapassar esse limite, e, portanto, se aumentar salários, aumenta substancialmente a despesa. Logo, não era possível. Ou seja, com duodécimos, os funcionários públicos perdiam. Atenção, isto não é demagogia, são factos. Outro exemplo, autarquias locais. Têm transferências do Orçamento de Estado todos os anos. Sim. E iriam ter transferências, com certeza, mas não iriam ter atualização das suas transferências. Era tudo com base nos valores do ano anterior. Ora, as autarquias locais têm investimentos, têm obras, têm prestações sociais e iam ser afetadas.
E têm eleições também.
E têm eleições também.
E daí pode entender-se a posição de Luísa Salgueiro, não?
Acho que o seu raciocínio também pode estar certo. Também pode estar certo. Também
e isto afeta-os bastante.
Com certeza. Agora, tudo isto, portanto, para dizer o quê? Governar em duodécimos é possível? É. E se for durante 3, 4 meses, 6 meses, não há drama de maior. Agora, se é durante um ano, é um pesadelo. Veja bem, os funcionários públicos têm aumento salarial. Agora, mas há pior. É que, se o orçamento para o próximo ano chumbar, podemos ter duodécimos não durante um ano, mas durante dois anos. Porquê? Bom, claro, se o orçamento para 2025 chumba, significa que o orçamento do ano seguinte para 2026 também chumba. A mesma oposição que chumbou o primeiro, chumbou o segundo. Como o Presidente da República, pela Constituição, não pode marcar eleições entre 9 de setembro deste ano e 9 de setembro do próximo ano, há aqui, portanto, um período de impedimento, significa que a crise se podia prolongar por dois anos. E, portanto, isto era um descalabro para o governo. O governo ficava num pântano, de mãos atadas, fragilizado. E a oposição também não ficava bem na fotografia e os portugueses perdiam com isto. Conclusão. A conclusão é aquela que eu disse há bocadinho. Todos têm, neste momento, que convergir, a começar pelo governo, que tem que ter espírito de diálogo, a continuar na oposição. Porquê? Porque duodécimos não é uma boa solução, novas eleições não é uma boa solução, nova crise política não é solução. O que é solução é, portanto, estabilidade.
Têm de convergir, mas não convergem. Pelo menos, até mais ver, ainda não convergem.
Essa é a parte em que eu estou um bocadinho em desacordo consigo, porque, assim, eu sou um otimista, acho que estas declarações iniciais são normais e habituais.
Acha que é fogo fácil?
Vamos ver se na altura própria não é possível aproximar posições. Eu sou um otimista e confiante.
Neste contexto, como é que vai o governo concretizar algumas das promessas, nomeadamente colocar a economia a crescer para fazer crescer os salários?
Pois, esse é que é um dos desafios importantes, por isso é que eu acho que é importante começar a falar não da política, porque isso já se falou o essencial, mas falar agora de coisas concretas. E sobretudo porque há alguns dados recentes das últimas semanas que por causa dos meandros da política não foram muito conhecidos, que mostram que nós precisamos de facto de ter um grande empenho no crescimento dos salários. Vejamos alguns dados que compilei para esta reflexão. Em primeiro lugar, um dado positivo, ligeiramente positivo, mas positivo. O peso dos salários no PIB, ou seja, na riqueza nacional, melhorou ligeiramente em 2023. Já estamos a ver. Ou seja, está em cerca de 47% do PIB. O objetivo de um acordo ainda feito pelo governo anterior na concertação social é de 48,3% até 2026. Portanto, nós já estivemos um bocadinho melhor, já estivemos um bocadinho pior e agora estamos ali nos 47% do PIB. Portanto, é um esforço que tem que continuar. Agora, mais em concreto para a vida das pessoas, o salário médio atingiu 1.500 euros em 2023. São dados do INE do passado mês de fevereiro. E, portanto, o salário médio estava em 2022 em 1.400 euros, basicamente passou para 1.505 euros. Um aumento real, ou seja, descontado a inflação, de 2,3%. É bom, porque é positivo, mas evidentemente que ainda é pouco estimulante. Terceiro dado. Quais são os setores em que se praticam melhores salários e piores salários? Também é curioso, embora seja relativamente previsível. Os setores energético, financeiro e do setor das comunicações é onde se praticam melhores salários. Como estamos a ver no setor energético, salário médio acima de 3 mil euros, no setor financeiro na ordem de 2.700, informação e comunicação, ou seja, o setor da área das telecomunicações e das TICs, das tecnologias de informação, também ali na ordem dos 2.500 euros, mas depois há um problema sério, por exemplo, no alojamento, na restauração e na agricultura. Ou seja, há aqui disparidades grandes.
Muito.
E, portanto, é preciso também cuidar desta parte, sobretudo, talvez, em sede de concertação social. Quanto aos jovens, todos nós sabemos que este é um problema, mas, por exemplo, os jovens em início de carreira, como estamos a ver, ganham menos 20% do que os jovens, digamos assim, já um pouco mais avançados na idade. Entre os 18 e os 24 anos, um jovem tem este salário de 1.000 euros, é a tal geração dos 1.000 euros. Depois, a partir dos 25, entre os 25 e os 34 anos, já melhora para 1.265 euros, mas evidentemente que estamos a falar ainda de salários que levam os jovens a sair de Portugal.
E boa notícia. Eles não saem de casa.
Boa notícia. As qualificações, também sabemos isso, mas agora é bom comprovar com números, geram ganhos salariais. Ou seja, quem tem qualificações mais elevadas tende a ter melhores salários. Como ali vemos, quadros superiores, 2.600 euros de salário em média, quadros médios, na ordem de 1.900. Agora, pessoas não, profissionais não qualificadas. É, de facto, um valor muito, muito baixo. Portanto, os quadros médios e superiores ganham 2 a 3 vezes mais. Estes dados que compilei para esta reflexão levam a concluir o quê? Agora que está um novo governo a começar, justamente, é preciso, como você dizia bem, colocar a economia a crescer, mais possível, aumentar a produtividade, baixar impostos com gradualismo para não afetar as finanças públicas. São três receitas essenciais para ajudar, de facto, a crescer salários, que é, ao fim do dia, a coisa mais importante para a vida de cada um.
Vamos acelerar, falemos de António Costa, ele que passou a pasta e que, à saída da cerimónia de posse, revelou que ia pedir para ser ouvido no âmbito da investigação provoca do governo. E agora, ele vai assim manter-se enlumbrando? Como é que fica o futuro de António Costa?
Primeiro deixe-me dizer que eu acho que
Além da arbitragem que ele vai fazer, como
sim,
nós sabemos.
Exatamente. Primeiro deixe-me dizer-lhe que eu acho que António Costa saiu bem desta transição, fez uma transição impecável, foi elegante ao saudar e cumprimentar Luís Montenegro, até considerando que fez um bom discurso e, portanto, disse, é normal. Não, não é assim tão normal quanto isto e, portanto, eu acho que é um bom exemplo esta transição e, portanto, António Costa merece essa saudação. Agora, quanto ao futuro dele, quer dizer, o que nós sabemos é que ele está a frequentar um curso sobre arbitragem. E também o que todos nós sabemos é que há muito tempo que ele gostaria de um cargo europeu, de ser presidente do Conselho Europeu. Estamos cada vez mais próximo desse momento, que é mais ou menos ali em julho, que os cargos europeus vão ser decididos. E eu diria aqui, com esta clareza meridiana, acho que é bom para Portugal e é bom para o governo português de Luís Montenegro se António Costa for para Bruxelas para um cargo europeu. E porquê? Primeiro é bom para o país porque se António Costa, este primeiro-ministro, conseguir chegar a presidente do Conselho Europeu, Portugal fica num cargo elevado na Europa. Isso dá prestígio a Portugal. Há sempre prestígio a Portugal. Isso é bom para o país. Agora, se é do PS, do PSD, é bom para o país. Tem alguém que está a prestigiar Portugal. Segundo, acho que também é bom para o governo de Luís Montenegro. Eu, se fosse Luís Montenegro, de resto Paulo Rangel já deu essa indicação, apoiaria abertamente e claramente essa caminhada. Porquê? Porque Luís Montenegro vai começar, digamos assim, a sua aventura, entre aspas, na Europa, nos Conselhos Europeus, e começar tendo, digamos assim, um aliado, entre aspas, um interlocutor português, eu acho que isso só ajuda o governo português.
Mas enquanto estiver este processo em curso,
Agora, esse é o problema. E este processo em curso, vale a pena recordar que faz hoje, precisamente, hoje mesmo, cinco meses, que a Procuradoria-Geral da República fez um comunicado a dizer que havia uma investigação contra o Primeiro-Ministro. Muito bem. Tinha que haver... Eu fui sempre contra divulgar isso num comunicado. Mas tinha que fazer a investigação? Fazia. Agora, ninguém sabe se o que está na investigação, se a matéria a investigar, se a matéria é grave ou não é grave, se tem pernas para andar, não tem pernas para andar, ou se há uma irrelevância. Mas há uma coisa que eu acho inaceitável. É que ao fim de 5 meses, António Costa não tenha ainda sido ouvido. Não tenha sido ainda interrogado.
Nesse aspecto concorda com o Augusto Santos Silva?
Completamente. E com o presidente da Associação Sindical dos Juízes, que veio dizer o mesmo. Aproveito para o saudar, porque foi recentemente eleito o juiz Nuno Matos. E muito bem. Quer dizer, 5 meses está o primeiro-ministro ali sob suspeita. 5 meses, não é ouvido, não é interrogado. É que eu não estou a dizer se o processo é grave ou não é grave, porque isso não sei. Agora, isto não é aceitável, é absolutamente incompreensível. E agora, sim, isto pode impedi-lo de ir para a Europa.
De ir para a Europa.
Eu esperaria que não, mas pode acontecer que sim.
Veremos o que é que acontece ou que alternativas é que ele encontra dentro de Portugal ou fora de Portugal para o seu futuro. Sim.
Bom, isso eu vou dizer,
mesmo fora do espaço público que se mantém, apesar de ter estado basicamente toda a sua vida no espaço público, não é?
Ah, isso eu vou-lhe dizer. O que ele vai fazer profissionalmente, não sei. Quer dizer,
e atenção, a arbitragem, para quem não sabe o que é arbitragem, estamos a falar na área judicial.
Não, na área judicial, não estamos a falar de futebol. Não, era o que faltava. Não. Agora, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu desconfio.
Desconfia do quê?
Eu desconfio que, além de outras atividades, António Costa também vai fazer comentário político numa televisão.
A sério?
Sério. Quer dizer, mas, ouça, eu não tenho informação nenhuma. Não sei em que televisão, nem se vai mesmo fazer, nem quando é que vai fazer. Mas tenho essa intuição. Eu de vez em quando acerto nas minhas intuições. Na terça-feira, eu estava a ver na televisão a posse do governo. Vi as declarações de António Costa à saída. E houve uma declaração muito enigmática que ele disse.
Que não lhe pareceu inocente?
Não. Quando ele disse, a dada altura, perguntado se uma determinada matéria, via-se que ele não queria responder e disse, ainda não faço comentário.
Veja bem
esta relíquia. Não faço comentário. Portanto, convicção...
Ficou com a pulga atrás da orelha, como
a minha convicção é que António Costa vai fazer comentário político numa televisão, não sei onde, não sei quanto... Na altura veremos se eu acertei ou não.
É esperar para ver. Bom, falemos então das europeias, porque não está fechado. Quem serão as cabeças de lista do PS e do PSD? António Costa não será, isso já sabemos que não será.
Não, isso não. Vejamos rapidamente. Já temos pelo menos 4 cabeças de lista, do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Já temos João Oliveira, do PCP. Já temos Coutinho Figueiredo, também da Iniciativa Liberal. E temos também Tanger Correia, o embaixador António Tanger Correia, por parte do Chega. Relativamente ao Partido Socialista, tanto quanto tenho apurado, ainda não há decisão, mas eu diria que há 3 nomes que estão na pole position para poderem ser cabeças de lista ou estarem nos lugares principais. António Vitorino, que deixou de ser diretor-geral das Migrações, Ana Catarina Mendes, ex-ministra, e Fernando Medina, ex-ministro, que de resto anda muito ativo em termos mediáticos.
É verdade, esta semana desdobrou-se em entrevistas.
Nem mais. E depois, relativamente ao PSD e à AD, digamos assim, porque é uma lista da AD, PSD, CDS, o mais provável cabeça de lista, do meu ponto de vista, é Rui Moreira, o independente que preside à Câmara Municipal do Porto.
Do Porto.
E, portanto, estamos muito próximos, porque as listas têm que ser apresentadas daqui a 20 dias, portanto, mais 8, 10 dias, e estaremos a ver, em definitivo, os cabeças de
quem são. Esta semana, e agora é o último tema, o Chega anunciou que vai avançar com uma comissão de inquérito parlamentar ao caso das gêmeas luso-brasileiras, isto depois de conhecido o relatório da IGAS, da Inspeção Geral das Atividades em Saúde.
Primeiro, sobre o relatório. Acho pena que o relatório não tenha sido divulgado na íntegra, mas, pelos vistos, foram divulgados vários certos com uma nota à comunicação social. Eu acho que o relatório, no essencial, conclui aquilo que já tínhamos
sabido. Já sabia.
Ou seja, primeiro, uma coisa boa e positiva. É bom que os portugueses saibam. Aquele medicamento podia e devia ser administrado àquelas duas crianças gêmeas luso-brasileiras. Ou seja, elas eram elegíveis, tinham direito.
Claro.
Portanto, não foi ilegal. É bom que saiba isto. Já sabia, mas agora a inspeção conclui isso. Segundo, conclui também que, digamos assim, há uma cunha, digamos assim, de Nuno Rebelo de Sousa relativamente ao Secretário de Estado da Saúde e que, na sequência disso, o gabinete do Secretário de Estado da Saúde faz uma marcação, a marcação da primeira consulta, o que é, digamos assim, contra as regras.
O Sérgio da Salles continua a desmentir.
Sim, mas quer dizer, o gabinete pediu, isso é óbvio. O gabinete pediu. É, e, portanto, estes dados, no essencial, são os apurados. Acho que não são muito diferentes daquilo que já se sabia. Sim. O que é que falta agora? É a ação do Ministério Público, que está a fazer uma investigação também sobre esta matéria. Portanto, agora acaba o Ministério Público dizer uma de duas coisas. Estas falhas que houve são falhas éticas ou são falhas com responsabilidade criminal? Ou seja, isto é um comportamento eticamente menos correto ou é também um comportamento com ilícito criminal? Esta é a parte que o Ministério Público tem que dizer e devemos aguardar. Terceiro dado, que é a questão que você colocava. O Chega quer fazer uma comissão de inquérito parlamentar. Tem esse direito. E tem deputados para impor essa comissão. E acho que não deve haver matéria tabu em termos de esclarecimento. Eu acho, todavia, que há aqui só uma questão. Enquanto decorre uma investigação por parte do Ministério Público, não devia haver, ao mesmo tempo, uma comissão de inquérito parlamentar.
Mas não é inédito já.
Não estou a dizer, mas não me parece correto. Sim, eu não estou a dizer. Não estou a dizer que não é possível, estou a dizer que o mais correto, acho que é, primeiro deixar o Ministério Público concluir a sua investigação. Mas também se avançar, também diria que não há drama nenhum.
Concorda com quem considera que esta ação do Chega, esta ação política, naturalmente, é sobretudo para colocar em xeque ou para fragilizar o Presidente da República?
Não só. Não vou estar aqui a julgar intenções.
Mas tem essa potencialidade?
Admito que a intenção seja essa, que o resultado final seja esse, não creio.
Já chegámos ao fim dos temas. Vamos aos livros mais uma vez. Começamos pelos livros, o que é que traz?
Manuel Alegre, em primeiro lugar. Eu sou suspeito porque gosto de tudo o que Manuel Alegre escreve. Em prosa, em poesia. São livros todos, sempre que valem a pena. Este, que eu li esta semana, Memórias Minhas, vale particularmente a pena. É um Manuel Alegre que mostra, tem muito a ver com a sua atividade política antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Mostra um homem de convicções fortes, mostra um homem muito frontal e muito corajoso a tomar posições, mostra um homem com um pensamento muito estruturado. Goste ou não se goste, concorde ou não se concorde, muito bem estruturado do ponto de vista cultural e do ponto de vista político. Só posso saudar Manuel Alegre e recomendar o mais possível este livro. Agora, também tendo a ver, digamos assim, com o 25 de Abril, embora mais com o ano de 75, de Marta Martins Silva, uma conhecida jornalista também da nossa praça, Retornados, e a vida nunca foi a mesma. É o drama de 1975, de milhares de pessoas que vieram das antigas colónias para Portugal, e o esforço de integração é também uma reflexão com casos concretos que vale a pena ser visto. Em terceiro lugar, de Bárbara Guimarães, uma pessoa que os portugueses todos conhecem e eu julgo que apreciam e estimam, Tempestade Perfeita, Como Sobrevivi à Tormenta, o relato de situações muito difíceis, quer de saúde, quer de processos judiciais, quer da devassa da sua intimidade, e cumprimento Bárbara Guimarães por esta coragem. E depois, a terminar, de Filipa Fonseca Silva, Helena Magalhães, Iris Bravo, Maria Isaac e Susana Amaro Velho, O Sono Delas. O que é estas cinco escritoras, com o apoio de outras especialistas na área da saúde, apresentam exemplos concretos, casos clínicos reais de doenças de sono em mulheres, porque parece, não sabia, que é uma área ainda mais sensível e delicada do que nos homens e, portanto, ajuda muito à literacia em saúde. E agora, concluí uma saudação à Liga Portuguesa contra o Cancro, não apenas porque faz 83 anos esta semana, porque é uma instituição notável em Portugal. Vejamos rapidamente o que é a Liga Portuguesa contra o Cancro, em números principais que interessam às pessoas. Consultas gratuitas de psico-oncologia, 15 mil em 2023, gratuitas. Mamografias, rastreio, portanto o cancro da mama, 396 mil casos. Consultas de diagnóstico de cancro de pele e oral, quase 10 mil consultas. Esforço financeiro, Em medicamentos, próteses, transportes e alimentações, 1 milhão e 500 mil euros é um esforço financeiro, ou seja, apoio gratuito a um conjunto de pessoas. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem um trabalho absolutamente notável e por isso quis trazer aqui para homenagear. Uma saudação à Porto Editora, que é uma editora muito conhecida, porque vai lançar esta semana uma campanha em vídeo, que vale a pena as pessoas verem, de homenagem aos professores portugueses. Eu vi um deles e fiquei emocionado. Os portugueses, porque todos nós temos professores que nos marcaram na nossa vida. Sim, e é uma forma de prestar homenagem extraordinária. Saudação a uma associação de apoio a crianças e jovens em casas de acolhimento, chamada Candeia. Candeia, que vai lançar também este mês de abril um projeto importante, Amigos para a Vida, que é um projeto de prevenção dos maus-tratos na infância. Eu queria saudar também muito esta associação. Uma saudação a Loures, porque acabou hoje a Mostra de Inovação, Comércio e Indústria em Loures, chamada Loures Investe em Si, que é uma aposta a mostrar as potenciais de Loures no comércio, na indústria, na inovação. Parabéns por esta iniciativa à Câmara e a todas as entidades que nela participaram. A concluir, quase a concluir, uma saudação aos ex-ministros da Cultura, Pedro Roseta e Maria João Bustorfo Silva, porque esqueci-me de os referenciar aqui na semana passada como ministros da Cultura da AD ao longo dos anos. Fiz referência, como se lembra, a Francisco Lucas Pires, e faltaram estes dois. É uma falha minha que quero aqui corrigir, porque um e outro merecem, de facto, essa correção. E a finalizar, uma saudação aos atletas que terminaram hoje mesmo o Europeu de Trampolim, 11 medalhas para Portugal, 3 em ouro de Tiago Romão, Pedro Ferreira e Inês Correia, mais 3 em prata e em bronze, em portugueses, alta. Grandes campeões.
Muito bem, e mereces Clara, sempre aqui ser reconhecido.
Despeço-me de si, com todo o gosto.
Muito obrigado, Luís Matos Mendes. Foi um gosto também, obrigado. Até ao próximo domingo aqui no Jornal obrigado. Da Noite.